Vamos falar esta semana um pouco sobre as leis de Rosh Hashanah, que começa, se Deus quiser, no domingo à noite que vem, e Yom Tov, segunda e terça. Do domingo à noite, segunda e terça, os dois dias de Rosh Hashanah. Primeira coisa, a véspera de Rosh Hashanah, até antes, nós hoje começamos Slichot. E esse é mais um preparo para esses dias tão especiais. E a véspera de Rosh Hashanah, mais especial ainda, o último dia do ano, último momento para acertos finais do ano. E é bom aproveitar esse dia, estudar um pouquinho mais, fazer um pouco mais de Tehilim, um pouco mais de reza. Na véspera de Rosh Hashanah, as Slichot são um pouco mais extensas. E na reza de Shacharit não se fala Tachanun. Não se costuma tocar Shofar na véspera de Rosh Hashanah, para diferenciar os toques de Elul, que são um costume, só para lembrar que Rosh Hashanah está chegando, e os toques dos dias de Rosh Hashanah, que são Mitzvah da Torá, de ouvir esses toques. Depois da reza, na véspera de Rosh Hashanah, temos Hatarat Nedarim, anulação das promessas. É lógico que não são promessas que nós sabemos, porque se nós sabemos quais são, nós temos que falar qual que você quer anular, por quê, qual motivo. Estamos falando de coisas que a pessoa acabou jurando ou prometendo ao longo do ano. Ele se esqueceu, já não lembra mais, foi força de expressão. Então vem a véspera de Rosh Hashanah, nós sentamos perante um tribunal e anulamos estas promessas, porque é muito grave uma promessa que não foi cumprida. No mínimo precisa ter 3 juízes sentados, e a pessoa que está pedindo a anulação fala de pé. Então se faz grupos e vai se rodando, cada um levanta, fala perante os outros, e os outros anulam as suas promessas. O ideal é que as pessoas entendam o que está sendo dito, e por isso se o texto é dito em hebraico, precisa entender. E se as pessoas e juízes não vão entender, então precisa se falar numa linguagem que possa entender na língua local. Também este ano nós já mencionamos, semana passada, a importância do Perus Bul. E cada chefe de família, com certeza, precisa fazer Perus Bul. Quem não conseguiu fazer antes, por escrito, assinado, etc., então nesse caso vai fazer, pelo menos na véspera de Rosh Hashanah, perante esse tribunal, declarar que está entregando as dívidas para o tribunal para poder cobrar quando for. Isso pelo fato desse ano ser fim da Shemitah. Temos que nos preparar para o dia de Rosh Hashanah, assim como em qualquer Yom Tov, mas aqui talvez até mais, né? O dia do julgamento, não é brincadeira. Então por isso deve-se cortar cabelo nessa semana, e na véspera de Rosh Hashanah tomar um bom banho para a festa. Se vestir com roupas dignas, não precisa ser roupas de Yom Tov, não se usa roupas de Yom Tov, e sim roupas bonitas, roupas dignas para o dia do julgamento, roupas de Shabbat, com certeza que servem, e também muitos costumam mergulhar no mikve na véspera, e existe um costume de se vestir roupas brancas no dia de Rosh Hashanah, assim como Yom Kippur. Das mulheres vestem as próprias roupas brancas, geralmente, é um costume, não é obrigatório. E os homens ou vestem uma roupa branca, ou na hora da reza vão vestir o kitl, conforme o costume de cada um, porque tem aqueles que em Rosh Hashanah usam ou não usam. Em Yom Kippur, todos os Ashkenazim usam kitl. E desta forma a pessoa representa e demonstra esse simbolismo de pureza e de perdão e etc., que estão ligados com esses dias. Temos que preparar as velas para Rosh Hashanah. Temos que lembrar que são 2 dias de Yom Tov, em todos os lugares, mesmo em Israel. Precisa preparar, então, velas para ambos dias e deixar uma vela acesa, que pelo menos arda até a próxima noite, para poder acender as velas do segundo dia, passando fogo. Os dias de Rosh Hashanah a Yom Kippur são chamados dos 10 dias de Tshuva, e ao mesmo tempo eles são dias de julgamento. Rosh Hashanah certamente é chamado Yom Hadin, é o dia que Deus julga todos os seres humanos, e durante toda aquela semana é uma análise para finalmente em Yom Kippur Hashem selar como será o ano de cada um e um. E por conta disso, nós temos algumas mudanças na reza ao longo de todos esses 10 dias. Primeiro, nós temos alguns acréscimos. Quais são os acréscimos? Então, em muitas comunidades, não em todas, mas na talvez grande maioria, se costuma acrescentar um capítulo de Salmos na reza da manhã, logo antes do Kaddish e do Barehu. Capítulo 130 dos Salmos, Kuf Lamed, e o Hazan fala versículo por versículo, e a comunidade repete. Além disso, nós temos os acréscimos da Amidá em si. Quais são esses acréscimos? Então, nós temos, ao longo da Amidá, 4 acréscimos. Depois temos umas mudanças, então vamos começar pelos acréscimos. No começo da Amidá, temos 2 frases para acrescentar. Tem a frase de Zohreinu Lechaim, que nos lembre para a vida, o rei que quer a vida, etc. Que esta frase é incluída logo na primeira bênção, primeira brachá da Amidá. Na segunda brachá da Amidá, nós temos também um acréscimo, Michamocha Avarachamim, quem é como você, Pai misericordioso. Depois, após o Modim, na brachá ainda do Modim, no finzinho, acrescentamos também as palavras Uchtov Lechaim Tovim Kol Benei Veritecha, inscreva para a vida boa todos os filhos do seu pacto. E na última brachá da Amidá, no Sim Shalom, nós acrescentamos um trecho no fim, Besefer Chaim, etc., que também pedindo para Hashem inscrever a todos nós no livro da vida, sustento e da paz. Esses são os acréscimos. Presta atenção, quando for rezar, logicamente, para acrescentar, são pedidos especiais para esses dias. Se a pessoa esqueceu, esqueceu. Não precisa voltar a me dar por conta disso. Temos 3 mudanças para fazer na Amidá. A primeira mudança é na terceira brachá da Amidá, e essa é a mais importante e mais rigorosa de todas, que é a mudança que nós falamos durante o ano todo, Baruch Atah Hashem Hakel HaKadosh, Hashem Santo. Nesta semana, quer dizer, nesses 10 dias, se fala HaMelech HaKadosh, o Rei Santo. E esta, sim, é uma diferença que é crucial. Se a pessoa se confundir e errar, ele pode consertar de imediato. E se ele não consertou de imediato, ele precisa voltar à Amidá do início. Isto é a mudança de HaMelech HaKadosh. Depois temos mais uma mudança na Brachá de Hashiva Shofeteinu Kevarishonah, que é, se não me engano, a décima Brachá. Acho que é a 10ª brachá da Amidá. Hashiva Shofeteinu, nesta brachá, normalmente nós terminamos Melech Ohev Tzedakah U'Mishpat, o rei que ama a justiça E nessa semana nós falamos Hamelech HaMishpat, o rei da justiça. A semana de julgamento. Esta é uma que se a pessoa, por algum motivo, se enganou e falou errado, como durante o ano, não precisa voltar, porque no final das contas você falou do rei Melech. De qualquer forma tem o Melech. A outra mudança que tem, que também não é em todas as comunidades, mas na grande maioria das comunidades, é no finzinho, tanto da Amidá como do Kadish. Normalmente se fala Oseh Shalom Bimromav, e durante esses 10 dias se costuma falar Oseh HaShalom Bimromav. Isso não está diretamente ligado com a própria palavra, e sim com o valor numérico pela Kabbalah. Estas são as mudanças básicas. Existe mais uma mudança que também varia de comunidade para comunidade, quando que se faz essa mudança, é no Kadish. Normalmente se fala Le'ela min kol birchata, acima de todas as bênçãos, e durante esses dias, e aí varia cada comunidade, se fala Le'ela ul'ela, acima e acima, mikol birchata. Tem aqueles que costumam falar assim apenas em Neilá. Tem aqueles que costumam falar assim em Rosh Hashanah e em Yom Kippur. E tem aqueles que costumam falar durante todos os 10 dias. Então preste atenção na sinagoga quando você reza. Caso você está falando Kadish ou vai ser Hazar, para seguir o costume local de como que se fala essa frase do Kadish. E também, durante todos esses 10 dias, se acrescenta na reza Avinu Malkeinu, pedindo para Hashem uma série de coisas, afinal de contas, se não é nessa semana que nós vamos aproveitar para pedir, quando que será?